Olá!
Olá,
Estamos de volta com o
pipoca.
Dela!
Sim.
Olá, pipoqueiros! Estamos de volta com mais um episódio do nosso amado podcast. Hoje a gente vai falar de série premiadíssima.
É.
Série boa. Mas antes, a gente, aquele mantra, a gente vai fazer camiseta disso já. Aquele mantra que vocês têm que aprender a repetir, gente. Comenta, curte, compartilha. CCC, tá?
Isso.
Vai lá nas redes sociais, comenta, interage com a gente, compartilha os nossos episódios no você
Isso.
ouve aí as coisas. Tá bom?
É, na verdade, você pode compartilhar com as pessoas que você quer que ouça também, né?
É, compartilha. Aí tem vários, com o que você ouve no Spotify, sei lá, qual que você ouve aí, mas vai lá, dá uma estrelinha pra gente no Spotify, ajuda também. Então, vocês já sabem.
Isso, compartilha com os amigos pelo WhatsApp.
Isso, vamos fazer o podcast das jovens senhoras crescer.
Isso.
É isso, gente. Então, hoje nós vamos falar de The Bear.
Que eu
Vamos falar.
indiquei há 2 anos atrás para Camila, mas tudo bem.
É, tá na segunda temporada, Bruno Co. Em 2000?
22, porque
É.
2023 foi a segunda temporada. A gente já está em 2024, amiga, sinto lhe dizer.
Ah, é. É meu, já passou o ano, tá certo. É
É.
isso mesmo. Bom, então é isso. A gente vai falar de The Bear, ou Urso, né, em português aí, né, que vocês sabem, enfim, que uma série que já tá na segunda temporada, como eu falei. Bom, eu vou falar uma sinopse breve. A gente vai dizer aqui se vale ou não assistir. Depois a gente entra, como sempre, aí nos comentários, enfim, spoilers e tudo mais. Mas, então, se você não assistiu ainda, para depois da sinopse, vai assistir, depois você volta aqui. Para quem já assistiu, manda ver. A série The Bear é uma série de comédia dramática. O protagonista é o Carmen Berzato, ou Carmen, né? Que é interpretada pelo Jeremy Allen White. Eu não lembrava, não conhecia, assim, não lembrava muito dele. Mas eu sei que ele vai estar num novo filme aí com o Zac Efron. Ele é um chefe jovem, mas ele é brilhante. Já trabalhou em restaurante com estrela Michelin. Chique. É, na Suíça, eu acho, enfim. Bom, e ele herda um restaurante do irmão, porque o irmão morre, chamado The Beef. E ele herda não só o restaurante, como todos os problemas do restaurante, né? Com toda aquela equipe que não é profissional, porque era um restaurante, assim, servia uma boa comida, mas é uma muito mal administrado, né? O irmão dele não sabia muito administrar. Era um de mais de lanches, assim, enfim. É, em Chicago, certo? Então, ele acaba sentindo aí que tem que dar conta desse restaurante porque o irmão morreu e, enfim. E é isso. Ele vai cuidar desse restaurante junto com essas pessoas. E a história da praticamente a primeira temporada é isso. É, a gente tem outros atores aqui que depois a gente vai falar mais pra frente. Mas a história de The Bear é toda aquela correria e loucura de restaurante, junto com, claro, drama familiar e comida. Muita comida, muita comida.
É um restaurante de lanche, mas não é tipo fast food, é restaurante familiar, meio que um lugar meio de periferia, assim, né? Então são coisas rápidas, saborosas, mas não tem uma organização, é uma bagunça mesmo, né? E o povo também não é muito disciplinado, né? Então é um caos, assim, absurdo a cozinha.
É, exatamente. Eles lá com o Mike, que é o irmão dele, chamava Mike, né? Eles eram uma família, mas naquela loucura. E ele já tá acostumado com um restaurante mais, né,
Chique.
chique, fino, com cada um com uma função, não é aquilo, né? E, enfim, então ele.
É. Empresa familiar, você frita o hambúrguer, passa pano no chão, vai fazer compra. Tipo, familiar é isso, você faz tudo, de tudo um pouco, né? Então não tem uma função determinada e de fato vira uma bagunça, né?
É, era bagunça. E aí, não cresce, né?
Não.
Bom, The Bear, eu acho aí maravilhosa, tá? Eu gostei muito, eu achei uma série muito bem feita, fotografia e elenco, gostei muito do elenco, então eu acho que vale super a pena assistir, sim. São 2 temporadas, eu assisti rapidinho, então pra mim, super válido.
Bom, para mim vale a pena, tanto que eu indiquei para Camila, né?
Sim.
Logo que saiu a primeira temporada, eu já assisti, já tinha amado e esperei acho que quase um ano para ver a segunda temporada. Essa é a dureza de assistir as coisas no tempo que elas são lançadas, né? Mas eu indico super, é bem legal, ela é diferente, ela tem um ritmo diferente, é caótico, assim. Às vezes você fica até cansado, e são episódios curtos, né? Mas dependendo da dinâmica do episódio, você fica até cansado, porque é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, tanto diálogo, tanto drama envolvido, né? Mas é maravilhosa.
Então, dito isso, nós vamos agora entrar aqui na parte de spoiler. Então, como eu já falei, se você não viu, corre lá, assiste, por favor, que vale a pena, e depois você volta aqui. Certo? Assim, a primeira temporada, eu achei, já falar das duas, né? Porque, enfim, rapidamente das duas, porque eu achei a primeira mais dramática, mais
Muito mais.
caótica, né? Porque mais dramática, porque, nossa, tinha muita confusão, muita gritaria, os personagens. Ainda era muito, tinha muita raiva, muita briga entre eles, misericórdia. E a segunda, eu já achei ele que eles já estavam mais entrosados, já estavam mais equipe, né? O último que demorou foi o Richard, mas ok. Mas eles já estavam mais enturmados. E aí, a segunda temporada, eu achei bacana que eles meio que teve uma temporada, um episódio para cada um, assim, né? Cada integrante da equipe ali, que eu achei legal, uma homenagem, né? Para cada um.
É que a primeira temporada a gente descobre que o Mike se suicidou, né? Então já tem aquele peso dramático maior e o Carmen ele larga o emprego dele num restaurante chique para assumir essa bucha que o irmão deixou para ele, né? E ele não quer fechar o restaurante, ele quer fazer valer. Então as pessoas já estavam entrosadas mais com o irmão dele, todo mundo ficou com aquele luto de tipo. É muito difícil quando alguém que você conhece se suicida, né? Porque você fala, nossa, será que não tinha nada que a gente pudesse fazer, né? Será que não valia a pena continuar? Enfim, então eu achei que a primeira é mais pesada por conta do suicídio mesmo, né?
E o Mike, né, o irmão, só para mencionar, o irmão dele é interpretado pelo John Bernthal, que é assim que fala sobre o nome dele, que é o Justiceiro. Ele fez, nossa, ele faz muita coisa, esse moço, gente. Esse moço aqui é.
É, ele ficou mais conhecido quando ele fez a primeira temporada de The Walking Dead, que ele era o Shane, que ele era o melhor amigo do Rick, né, que é o personagem principal do The Walking Dead. E ele ficou bem conhecido ali, porque a primeira temporada de The Walking Dead foi um estouro, né? Todo mundo
Sim.
amou e ele era um personagem muito forte.
Aí depois ele foi fazer o Justiceiro, mas ele tá em qualquer filme que você assiste, esse moço aparece, pum. De
É.
repente ele tá lá. Aqui mesmo eu falei, ó, olha ele aí.
Pois é.
Sempre aparece, tá pá, do nada ele aparece aí. Esse aqui tá sempre fazendo coisa, esse moço.
Né.
Aí a gente tem aqui, eu vou falar dos principais, porque eles aparecem sempre, é o elenco principal de The Bear, mas assim, o Jeremy Allen White é o principal, né? Mas eu acho que, assim, pau a pau com ele. Tá a Sydney,
Sim.
que é a Ayo Edebiri. Eu acho que é assim que fala sobre o nome dela. Ayo Edebiri. Ela é maravilhosa, gente. Nossa, como eu amei assistir essa moça.
É porque ela é aquele tipo de pessoa de personagem, né, de pessoa que a gente conhece que, meu, ela tem um foco, ela quer fazer aquilo dar certo, ela vai tentar, mesmo que aquilo não dê resultado financeiro para ela tem uma meta e ela vai até o fim, né? E aí, tipo, tem, aí, tipo, é foda, né? Porque quando você tem uma pessoa que trabalha na, não importa o segmento da empresa, uma pessoa mais velha que já trabalha lá, sei lá, 15 anos, e entra uma novinha e, tipo, quer falar como você tem que fazer as coisas, é óbvio que isso vai dar um conflito, porque é o que acontece com a cozinheira, né? Que a cozinheira tá lá há anos, é muito mais velha, cozinha desde antes dessa menina nascer, e a menina chega falando que ela tá fazendo errado, tem que fazer de outro jeito. Então, o caos tá aí também, né?
Isso acontece muito, né? Quantas vezes,
Sim.
né? Você tá numa empresa, entra uma pessoa mais jovem e ela vira sua chefe.
É, mas
Acontece.
aí a gente tem dois problemas, né? A gente tem dois pontos de vista. O ponto de vista da pessoa que é mais velha e acha que sabe tudo porque trabalha lá há anos, e tem o lado da mais nova que realmente estudou, vivenciou coisas mais modernas e quer passar para aquela pessoa, né? Então fica esse conflito, porque ninguém quer dar o braço a torcer. E as duas têm muito que aprender uma com a outra.
Sim, e a Sydney, ela é tão de boa, ela não é grosseira, sabe? Ela
Não.
tenta falar de uma forma, eu acho ela firme, mas eu acho ela bem educada. E ela chega ali, como ela é a mais nova de todos ali, ela meio que não é aceita, meio, né? Meio que, ah, essa pirralha,
É,
né?
aquele preconceito com a idade, né? Não.
E principalmente a Tina, que você mencionou aí, que é a personagem, a Tina, que é. Ela já tá lá há muito tempo, então ela faz do jeito dela e é daquele jeito ali, e, enfim. Ela não quer saber de uma menina nova que, né, pra ela acabou de sair das fraldas, vem ensinar ela como é que faz a cebola. Tipo, pff, ela não quer, entendeu? É aquela cabeça fechada. E não Sim. dá pra ser assim quando você trabalha com restaurante, em comida. Pelo contrário, né? Você tem que ser muito aberto, porque você tem que ouvir as outras pois pessoas. É. Né? E a mesma coisa, acho que acontece com o Carmi. Porque quando ele chega, o Rich, né, o primo, uhum. ele também desdenha. Ah, ele fica toda hora falando, né? Ah, você, só porque você trabalha em restaurante chique? Fica toda hora. Porque ele endeusava o Mike, né? Então...
É porque na cabeça dele, o Mike ficou e o Carmen seguiu a vida, né? Foi procurar uhum. coisa na vida dele. Então ele tem esse ressentimento, sabe? Uma pessoa que tá stuck naquele momento. Tipo, ele parou no tempo e queria que todo mundo tivesse parado.
Mas assim, a culpa não é do Carmen, né? Porque, tipo, o Carmen, ele fala, né? O Carmen, ele fala, eu queria trabalhar aqui. O Mike não deixou.
Porque o Mike, como irmão mais velho, queria que o menino crescesse, né?
Pois é, certo,
Mas,
certíssimo. O menino
exato.
estudou e ele foi para conseguir. Mas o Richard, ele é muito cabeça, sabe, dura, ele é muito chato. Na primeira temporada eu achei ele insuportável.
Não,
então, ele é interpretado pelo. O Richard é interpretado pelo Ebon Moss Baccarat. E assim, eu também não conheci esse moço, mas ele tá, foi indicado agora, acabou de acontecer o Globo de Ouro, e os três foram indicados, Jeremy, a Ayo e o Evan. Ele tá fantástico, ele é muito bom. Ele é tão bom que ele me irritou demais.
Exato. Gente, a cena, gente, meu episódio favorito é a festa infantil. Eles brigando e aquele boneco inflável aí, nossa, gente, eu amei. Fora a festa em si, que eles colocam sonífero, sei lá, no suco, sei lá que porra que eles fazem, e as crianças começam a dormir na festa.
Maravilhoso, né?
Meu sonho de festa infantil, as crianças todas dormirem, pronto.
O dono da festa nem achou ruim, ele fala, tá ótimo.
É, tipo, não vai matar, só vão dormir, então tá tudo certo.
Amei esse diálogo. É de morrer? Não. Ah, então.
Então tá tudo bem. Não
vai
vai
matar?
ter nem
Não,
você.
Só vão dormir. Ah, então tá bom.
É sobre, tá vendo? Pessoas que
Eu, aliás, essa dinâmica, né, do Jeremy com o Ebon, né, quer dizer, do Carmen com o Richard, é uma coisa, porque assim, o Carmen, ele só quer fazer um bom trabalho. Ele
Sim.
estudou para isso, ele quer melhorar aquilo, né, no The Beef, ele quer fazer um lanche melhor, ele quer ser o melhor lanche, então, de Chicago, vai.
É.
Né, ele é esmagador. Ele quer fazer aquilo muito bem, então ele quer melhorar e tal, faz aquelas... Ele tem um negócio, né, enfim.
Sim.
E o Richard não quer mudar nada, nada, ele tá, é daquele jeito. Sabe aquela pessoa loser, que ela não sai do lugar, para ele tá bom aquele mundinho que ele vive? E aí ele
Sim.
não quer que ninguém progrida também, porque aquilo ali tá bom pra ele. Então ele não quer sair daquilo. Pra ele, aquilo é o que tá certo. Então...
É, tem pessoa que não lida bem com mudança, né? Porque também ele fazia uns esquemas errados por trás, né? Então, se o Carmen começasse a mudar as coisas, ele ia se lascar, né? Foi o que aconteceu, né? Ele não conseguia mais fazer as coisas erradas que ele fazia, né?
Pois é, e ele é loser, assim, ele quer ser separado, ele tem uma filha e, enfim, ele não consegue sair daquilo. Parece que ele tem, sei lá, 20 anos ainda, sabe? Ainda tá ali.
Sim.
Porque o jeito, a atitude dele, assim, ele grita, ele não sabe falar.
Ah, ele quer ter posição de chefe, né? Mandar em todo mundo e ele não sabe fritar um ovo.
É, mas ele é bom com pessoas. É a única coisa que ele é bom. Mas ele é bom com pessoas.
Tinha que ser bom em alguma coisa, né? Senão.
É, porque no restaurante, enfim, ele até faz, mas ele é bom com pessoas. Porque o resto, ele só enche o saco. Mas
Só.
essa dinâmica deles é muito engraçada, porque ele grita o tempo todo, ele xinga. E o Carmen, gente, muita terapia nesse moço, porque assim, ele não abre a boca.
Ah, mas é porque, tipo, eles foram criados juntos, né? O Rich é praticamente um irmão pra ele. Então, sabe quando você já nem se importa mais, nem liga? Ele só deixa pra lá e segue a vida.
Ele nem expressa, sabe? Assim, a primeira temporada do Carmen, ele não, ele parece que ele, o corpo só tá ali.
Mas é que eu acho que na primeira temporada, até ele descobrir a carta que o Mike deixou pra ele, né? Ele ainda tá muito anestesiado, né? Porque eu acho que ele tá fazendo tudo que ele tá fazendo por causa do irmão, né? Então eu acho que ele meio que, tipo, tem outro foco, sabe? Não vou me importar muito com as pessoas, vou seguir meu objetivo aqui. E o final dessa temporada é maravilhosa, né? Porque ele acha super estranho ter só a receita do molho de família, né? quando ele descobre as latas de morto, tá tudo cheio de dinheiro, com o restaurante super endividado. Até eu, minha filha, fiquei com vontade de abrir as latas aqui em casa pra ver se tinha um dinheiro.
Como é que enfiou tanto dinheiro naquelas latas, gente?
Não sei. Porque era dinheiro ilícito, né?
É?
Então.
Meu Deus! É, se ele não tivesse escondido aquela porca daquela carta o tempo todo, né? O Richard, enfim. Mas
É.
é que o Carmen, ele tá ali realmente porque ele acha que o irmão quer que ele faça aquilo, né? Mas nem
Sim.
é. O irmão
Não.
não quer, não. Mas ele quer, ele acha. Então, ai, não, então eu tenho que ficar aqui. Eu tenho o cara, o Oliver Platt é o ator. Eu acho que vocês devem se conhecer, porque ele já fez muito filme.
Sim.
E ele faz o tio Jimmy. Deixa eu falar tio, tá? Brasileira, fala uncle.
Não, é tio Jimmy.
É o tio Jimmy, né? O tio Jimmy. Eu não sei, assim, eles são uma família meio de italianos, né?
Sim.
Então, não dá para saber se é mesmo família ou se é porque italiano chama de tio, essas coisas. Mas enfim, ele é o tio,
Sim.
Jimmy. E aí ele tem muito dinheiro e ele já tinha emprestado dinheiro pro Mike, mas só que ele fala pro Carmen, ah, vende essa porcaria. Mas o Carmen tá com isso na cabeça, né? Não, tem que fazer dar certo, enfim. O Carmen da primeira temporada, ele é muito. Tá depressivo, né? Ele tá.
Sim, quem não estaria, né? O irmão dele
É.
se matou, né?
Você
Mas o
vê no olhar dele, assim, o ator. Ele é muito bom, o Jeremy.
sim, a gente sofre junto com ele, mas o irmão mesmo queria que ele achasse dinheiro, né? Não, precisava se dedicar tanto assim ao restaurante. Era isso, não dava para ele deixar legalmente o dinheiro pro irmão, né? Porque era dinheiro ilícito, né? Como que ele ia entregar? Mas aí ele fez essa estratégia aí que, enfim,
E não
fica
dava
aberto.
para deixar na mão do Richard, né? Porque ele teria gasto.
Não, e fica aberto para interpretação, né? O Carmen achou o dinheiro e ele pensou, claro que o meu irmão quer que eu salve o restaurante, mas acho que não era só para ele pegar o dinheiro mesmo. Mas ele resolveu salvar o restaurante.
Não, era só para pegar o dinheiro e seguir a vida dele, eu acho. Ele já sabia que o restaurante não.
É, mas aí achando esse dinheiro deu um respiro que aí vai para a segunda temporada e começa, gente, obra, meu Deus, obra em qualquer lugar é desesperador, né? Você assiste coisa com obra, pode ser ficção, pode ser realidade, mas é impressionante como dá dor de cabeça, né?
Nossa, obra é sempre uma dor de cabeça. Sempre tem
Nossa,
uma
céu.
coisa que não dá certo, uma coisa que falta.
Ah, e projeto errado, prestador de serviço que te enrola, faz de qualquer jeito. Aí
Não
começa
vem
a mostrar.
nunca.
Exato. Não, gente, prestador de serviço é difícil. Eu não sei como que é lá nos Estados Unidos, mas falam que não é muito fácil, né? Mas aqui no Brasil, quando você precisa de um pedreiro, meu Deus, como é difícil.
Nossa, é por isso que os Estados Unidos e Europa, eles fazem eles mesmos. Eles
Sim.
mesmos aprendem. Até na escola, o pessoal já tem aula. Essas aulas, que na escola dos Estados Unidos tem aula extra, né?
Sim.
Extracurricular de. Aí eles têm de marcenaria, não sei o quê. Porque já entendeu, o Brasil? Faça o mesmo aqui pra gente. A Argentina já deixa a gente sair da escola sabendo uma coisa ou outra, porque depois, meu, pra você pagar
Não, é
alguém.
difícil. E os latinos, quando vão para os Estados Unidos, vira tudo prestador de serviço,
Lá eles ficam ricos, né? Rico,
né? É.
milionário. Porque ninguém
Pois é.
faz, ninguém
É
faz. O
isso aí.
americano não quer fazer. Então.
Essa temporada é isso, é a obra do restaurante, gente. É um quebra-quebra. Meu Deus, é um
É,
caos. E
tem
tipo.
esse plus, a obra. Além de tudo, tem o plus da obra.
É, e aí, como o Carmen achou dinheiro, ele manda o Marcos, que é o menino que gosta de fazer doce, né? O confeiteiro da turma, manda para fazer um estágio em outro país. Chique, o menino viaja para aprender. Enquanto isso, a Sidney tá indo em um monte de restaurante provar um monte de coisa, porque eles vão mudar o menu, né? Eles vão mudar todo o menu, tem que ser um menu que funcione. Gente, um caos maravilhoso.
É, a segunda temporada aí já tá decidido que o nome do restaurante é The Bear, né? Bom, o nome da
Óbvio,
série,
né?
por conta do sobrenome. E aí, você falou do confeiteiro? Ah, eu acho bonitinho o Marcos.
Sim, ele é fofo.
Ele é tão bonitinho, porque assim, ninguém tem estudo aí nesse The Beef, aí, na primeira temporada, né? Todo mundo daquele jeito, cada um faz o que sabe ali, e é isso. Mas eles são muito esforçados, e o Marcos é muito esforçado. Ele
Sim.
quer muito fazer uma coisa muito legal, uma sobremesa muito perfeita pro restaurante. Enfim, eu fico com tanta raiva da cena do Carmen quando ele bate na sobremesa dele e joga no chão. Ai, que
Ó,
ódio.
é você como confeiteira, né, amiga?
Eu sou confeiteira, gente, quem não sabe. Eu sou uma pessoa confeiteira, tá? Temos lá a pinhataria, faço um pedidinho. Agora não tô de férias, mas depois.
Né? Deixa
Vai lá.
Sério. Pra Páscoa, gente, Páscoa.
Páscoa, vai lá, faz o pedido, tá? Produtos de qualidade, muito bem. Mas, é. Enfim, Marcos, ele é muito fofo. Eu também gosto. A melhor parte pra mim também da confeitaria é isso, é criar. Eu adoro pegar, criar receita, testar. É a melhor parte. A pior é realmente lidar com as pessoas. Mas... Não,
eu vou ter que te interromper. A melhor parte é comer. Pelo amor de Deus, comer é sempre a melhor parte.
É que pro confeiteiro já, às vezes, né, curte um salgado.
Mais. Não aguenta mais ver doce.
Mas claro que é. O importante é a gente, eu gosto da gente criar e ver a cara da pessoa comendo e, ai, que delícia, sabe?
Tipo,
essa parte é muito prazerosa. Realmente, eu acho que nenhum confeiteiro gostaria de atender o cliente. A gente preferia só ficar fazendo mesmo, de repente, falar, oi, tudo bem? Só vim dar um oi, conversar, mas assim, não de fato a parte de venda. Mas Sim. tem que começar, né? A gente começa fazendo tudo.
É, não tem jeito.
Não tem. Mas o Marcos, ele é um fofo, eu acho ele muito esforçado. E o lugar que ele vai, que você mencionou, é o restaurante que o Jeremy trabalhava. Ele fica no mesmo lugar, inclusive, que o Jeremy morava, dentro de um barco, enfim. Que Sim. aí tem até aquele moço que faz uma participação, que a segunda temporada tem um monte de participação especial.
Que a gente não imagina.
É, e essa é uma das que tem, que é desse moço, que eu não sei o nome dele, oh meu Deus, tem que procurar. Mas é o, ele fez...
Guardiões da Galáxia.
Guardiões da Galáxia, ele fez um filme de comédia com a Jennifer Aniston, que eles...
Esse menino começou novinho, tem um monte de filme dele, ele criança. É que eu não vou lembrar nenhum agora. Mas ele fez um monte de filme novinho.
Isso, e ele agora tá forte, tá fortinho e tal. E até, ele tá até, não vou dizer bonito, mas ele melhorou bastante. Ele tá no The Bear, eu achei ele até, falei, nossa.
Ele parece muito, eu nem sei se foi inspirado, se não foi, parece demais. Eu acho que Toy Story 2, o menino ruim lá, que desmonta todos os brinquedos, e ele é igualzinho esse ator. Eu nem sei se ele foi baseado nesse menino, porque é muito parecido.
É verdade. É a segunda temporada, essa parte que eu gosto é justamente desse desenvolvimento dos personagens. Na verdade, esse desenvolvimento é na primeira, né? E na segunda eles já estão, aí eles vão mesmo cursar,
profissional,
né? Profissional. O Carme dá mesmo os cursos, né? A Tina vai, vão cursar mesmo. Mas na primeira, o que eu acho lindo é esse desenvolvimento, que a Tina, que começa toda arrogante, tratando a Sydney assim. Mal, depois ela vai ficando tão feliz quando a Sydney diz que tá boa a comida dela, diz que ela acertou o ponto, que não sei o que, ela faz uma cara de satisfação, isso é tão legal.
Sim, fofíssima.
Né? Eu Mas... acho também, todos eles vão mudando, o único que não muda é o Richard, ele é o último.
Não, mas ele muda. O que não muda é o outro senhor lá que trabalha com a Tina, que ele abandona o curso e é isso.
Ele abandona o curso, mas depois ele volta. Mas não, o Rich muda, mas eu digo assim, ele na primeira temporada ele não muda, ele só vai mudar na segunda. Só na segunda que ele vai trabalhar lá no restaurante chique, que também é legal assim, o episódio dele, né?
É, que ele tem que ficar limpando os talheres.
Isso, que ele tem que limpar os talheres, ele não quer, porque ele se acha muito, muito para aquilo, porque sempre tem, né?
Ah.
Ele se acha demais, e o cara tem uma paciência com ele, fala, tem uma hora que ele tem uma conversa sincera com ele, fala, se você acha, se você tá se achando demais para limpar um garfo, aqui todo mundo tem função. O cara dá uma aula para ele ali, né? Fala, eu amo o que eu faço, não sei o que e tal. E aí ele cai em si que ele precisa aprender, porque ele não sabe tudo, né? Aí sim o Richard começa a melhorar.
É, mas isso acho que todo mundo tem isso um pouco, né? A gente sempre se acha demais pra coisa simples, assim, sabe? Eu acho que isso é do ser humano, a gente se sente rebaixado. Se a gente tem que fazer uma coisa que, tipo, qualquer um faz, qualquer um limpa talher, né? Na cabeça dele ali, né? Então ele se sente rebaixado, ele mandava nos outros lá no restaurante, e nesse ele teve que limpar talher. É um pouco de... a gente tem que trabalhar o nosso ego como um todo, né?
É, porque ali naquela função de todo dia limpar talher, ele aprendeu que a perfeição, né? Porque o talher tem que estar impecável, aquele restaurante é um restaurante 5 estrelas, estrela Michelin, então ele vai aprendendo. E eu achei muito fantástico também a parte desse restaurante, que tem aquele negócio de você ouvir o cliente sem o cliente perceber que ele está sendo ouvido, né? Um comentário que o cliente faz na mesa, e ele acha isso incrível.
Que trabalho, né?
Tem pessoas para isso, né? Para ficar passando ali e ouvir o que o cliente está falando. Se está gostando, se não está, o que o cliente está comentando, para eles fazerem. Também, pelo preço que é pago nesse restaurante, isso
é verdade.
Tem que superar a expectativa do cliente, né?
É, porque, assim, Eu sou da seguinte opinião: em restaurantes mais humildes, a gente come bem, né? Em restaurante chique, é uma frescuraiada também, né? Que aí você sai com fome.
Pois é. E aí você paga R$1.000 pra comer no restaurante chique. É o mínimo, cara, né? Ouvir o que você tá falando ali, trazer. Ah, tá fazendo aniversário. Leva um bolo, de graça.
Óbvio. É o mínimo,
porque,
né?
Pelo
amor de Deus.
Então, por favor. Mas, enfim, essa da segunda temporada é um dos episódios que eu mais gosto. É esse do Rich. Por incrível que pareça. Eu achei insuportável ele na primeira, mas eu adorei o episódio dele na segunda temporada.
É porque, realmente, ele era insuportável na primeira. Mas, dessa segunda temporada, o meu episódio favorito é o da ceia. Meu Deus, aquela família é um caos. E esse episódio é o que traz, assim, todas as surpresas, né? Sarah Paulson, Bob Odenkirk, Jamie Lee Curtis. Gente, aparece uma gente famosa nesse episódio.
Sim. E a Jamie Lee Curtis tá maravilhosa.
E aí, nessa temporada, a gente vê também o conflito que tem de mãe e filha, né? Porque eles têm uma irmã também, né? Não era só o Mike e o Carmen. Tem a irmã também, que é a Natalie. E ela tem um conflito direto com a mãe, né? A mãe é meio tóxica com ela, né? Achei. Mas eles também retratam isso. E, nossa, esse episódio é muito legal. Porque ele baseia todo o menu do novo restaurante na ceia da mãe, né?
Esse também é um dos meus preferidos. Esse é do Rich. Esse episódio é todo baseado em família e comida, né?
Sim,
porque ela cozinha e caos, que ela cozinha tudo, assim, um monte de coisa, é aquele caos na cozinha, ela tá fazendo, sei lá, 6 peixes, nem tem um nome lá, não sei quantos peixes lá. É Natal, né?
É.
E tem não sei quantas comidas, tem o canoli, tem não sei o quê, coisas bem típicas ali. E a irmã é muito preocupada com a mãe, porque acho que a mãe é tóxica, mas ela tem. Não sei se ela tem depressão, não sei o que ela tem. Ela fuma, bebe muito, né?
É, ela tem problemas.
É. E a irmã fica muito. Ai, e aí o irmão até fala, o Mike fala, para de perguntar 5 segundos se ela tá bem. É porque.
É. Mas a menina, tadinha, ela não faz por mal, né? Esse
não. Negócio de
perguntar se a mãe tá bem, porque a mãe não aceita ajuda. A mãe é aquela mãe que reclama que ninguém faz nada, mas quando alguém quer ajudar, ela não quer.
2 cozinheiros em casa e ela faz tudo sozinha, por favor, né?
Pô, aí é complicado, né?
Põe os homens pra fazer as coisas, mulher. Ela até pede pro Carmen fazer um negócio, mas é pouco, né?
Sim.
Ela que fica na cozinha fazendo tudo com a mão suja lá, e fumando com a mão suja
Nossa,
de comida.
Pegando as comidas com a mão. Ave, que caos. Mas esse episódio é maravilhoso, por favor. Quem tá aqui já viu a série, mas assim, indique para as pessoas assistirem, gente, porque é um caos maravilhoso.
É um caos maravilhoso. A família mesmo é aquela. A família típica, briga na mesa.
E essa série ela cresceu muito, né? Tipo, ela começou sem ser muito divulgada a primeira temporada, eu vi por um acaso. E aí, de repente, todo mundo falando do urso, o urso, assiste o urso, aí, beleza, teve a segunda temporada. E aí agora, como teve a indicação, ganhou o prêmio, né? Já tá confirmada a terceira temporada, né? Mas eu espero que o diretor, ele mantenha a mesma pegada, porque é bem único o estilo dessa série, né? Não tem nenhuma série nesse estilo.
Não.
Aqui no Brasil, passa pelo Star Plus.
É, aqui passa pelo Star Plus. Mas é da Hulu, né?
É da Hulu, só que a Hulu não tem no Brasil. Meninas, não tem no Brasil. E aí, geralmente, coisa da Hulu, quando vem pra cá, não vem pra um streaming só, né? Porque The Handmaid's Tale também é da Hulu, né?
É.
Então, cada um vai pro streaming, então não dá pra saber. Então, essa do urso tá no Star Plus.
Isso. Tem, esqueci de mencionar aqui, que justamente no episódio também do Rich, tem uma participação breve, mas maravilhosa da Olivia Colman.
Nossa, perfeita.
Ela é a dona do restaurante. Do Rich, que o Rich tá fazendo o estágio, que ele tá limpando o talher. E aí ele vê a Olivia Colman mexendo nos cogumelos, eu acho, eu não lembro se são cogumelos. Ela tá fazendo ali, aí ele pergunta, mas por que você tá fazendo? Aí ela fala, eu gosto de fazer, entendeu? Então assim, a simplicidade dela é dona do restaurante, mas ela tá ali, né? E ela é maravilhosa, né? A Olivia Colman, qualquer coisa que ela faz, ela é maravilhosa. É uma cena muito rápida, né, ali que eles conversam, e isso faz toda a diferença pro Rich, né, ver a dona ali, porque ele tá se achando muito pra limpar talher, mas a dona tá ali.
Fazendo coisa que qualquer um poderia fazer por ela, né.
Qualquer um, mas ela tá ali, ela fala, não, eu gosto de fazer e tal, ela tá ali no restaurante, enfim. É maravilhosa.
A Olivia é perfeita, ela é boa em drama, ela é boa em comédia, ela é boa em ação, ela é boa em tudo.
Tudo. Tem ator que é ator de verdade, é isso aí. Qualquer coisa que você põe a pessoa pra fazer, ela mata no peito e faz. Bate palma, mas sorry.
A personagem que eu mais amo que ela fez, não era nem a principal, mas na Fleabag, que ela é a madrasta da Fleabag. Gente, nesse papel, pra mim, ela tá perfeita. Ela é insuportável.
Ela é maravilhosa, né?
É demais, nossa.
E ela pode fazer um papel de rica, chique, um papel de uma pessoa mais humilde. Tudo ela consegue.
De
né?
época. Ela encaixa em qualquer coisa, é muito legal.
Qualquer coisa. De época. É, ela, qualquer coisa, ela. É maravilhosa, gente.
Ela só não devia ter aceitado fazer Invasão Secreta, né? Porque deu uma manchada no currículo, porque essa série é muito ruim. Mas.
Mas até lá ela tá ótima.
Não, ela tá ótima. Ela tá perfeita. Mas a série, puta que pariu.
A série é uma bosta, mas ela tá impecável. Como a super, super espiã, agente. Não. Ela é super agente lá. Maravilhosa.
Da Inglaterra.
Maravilhosa, mas. A série é ruim, não assistam.
Não perca o seu tempo, não, gente. Vê um resumo aí do que foi, que não vai agregar muita coisa, então tá tudo certo. Mas eu acho que é isso que a gente tem pra falar do urso, né? A gente pode dar nossas notas. Mas antes, Camila, por que chama o urso?
Ah, então. Ó, gente, eu não tenho certeza, não. Vou confessar aqui que eu olhei na internet, tá? Mas parece que é uma metáfora pra coisas que você ama e que te machucam.
Perfeito.
Eu acho, não tenho certeza. Então vocês podem pesquisar também desse acesso aí. Mas combina muito. Se você pensar realmente no personagem principal, né? No Carme e até na Sydney, eles amam aquilo, mas aquilo machuca, porque tanto ela faliu um negócio dela, e ela tá ali começando de novo, né? Meio que de baixo, porque ela já teve um negócio e tá começando ali de baixo. Como ele também, que já está ali batendo cabeça, um negócio que nem é dele, mas ele ama. Então, enfim. Porque às vezes ele fala, não sabe nem o que ele tá fazendo ali. Ele fala, não sei o que eu tô fazendo aqui. Entendeu?
É.
Enfim, pode ser. Achei condizente, mas não sei bem se é isso.
É, eu acho que tem algum episódio, não sei se é na primeira temporada, que ele fala mais ou menos essa história do urso e tal, mas eu assisti, gente, quando lançou. Então eu não lembro exatamente qual foi o diálogo e nem qual foi o episódio. Então, por favor, se vocês assistiram há pouco tempo, estão com a memória melhor que a nossa, comenta lá no nosso Instagram pra gente lembrar qual foi o diálogo.
É, mas também remete ao sobrenome deles aí, enfim, que o nome ele era chamado de The Bear na escola, ou Carmen, então, enfim. Mas, ok. É, só pra confirmar que eu não falei, o criador da série é o Christopher Storer. E é isso, produtor executivo não tem nenhum conhecido. Mas essa série tem tanta coisa, gente. Ela tá no Star Plus, né? Distribuído pela Disney, mas ela é Hulu com FX, enfim. Hoje as séries tem 1 milhão de produtoras. Então.
É porque tem a produtora, aí o estúdio é de outra, aí a criação é da outra, a outra que paga, a outra que patrocina. Hoje em dia eles estão. Não é exclusivo de um lugar, né?
Fica um tempo, depois as outras começam até a pegar, né? Eu tô vendo aqui que a Netflix tá pegando muita série.
Sim. Tem um monte de série da HBO, né? Na Netflix.
É, Yellowstone agora veio pra Netflix também. Eu falei, mas que Netflix tá pra refazer todas as séries? Vai, tipo, continuar? Enfim, bom. Netflix que se entenda aí com as coisas dela.
É, eu achava que eles compravam, assim, o direito quando o streaming que tá passando a série não quer renovar, sabe? Aí a outra vai lá, compra os direitos pra produzir a nova temporada. Mas, tipo, tem umas que não vai ser cancelada, não tem risco de ser cancelada e de repente vai pra Netflix. Eu não sei como é que é isso aí, né? Nós não estamos neste meio pra saber como é que funciona.
É, então, enfim, vamos ver como é que é, porque Yellow Jackets foi, inclusive falamos de Yellow Jackets, tem lá 2 temporadas, e Yellow Jackets, que eu saiba, não foi cancelada, e foi para Netflix, então não sabemos como será agora, daqui para frente, inclusive a segunda temporada foi péssima.
Foi, inclusive a terceira pode ser a última, por favor, obrigada. É.
Ah, depois dessa segunda, por favor.
Ai, não.
Mas tivemos indicação da Christina Ricci no Globo de Ouro. Não ganhou, mas estava lá. E teve o desse The Bear, que a gente acabou de falar. O The Bear teve 4 indicados, né? O Jeremy, a Aya, o Richard e a irmã, que a gente não falou muito dela, mas ela também foi indicada, né?
Ah,
a
legal.
Natalie. A Natalie é a personagem.
Uhum.
Certo? Então vamos dar as notas?
Vamos. Quer começar?
Pode ser. Tá. Ó, eu gostei muito de The Bear. Eu, a única coisa que eu só tenho um adendo pra falar de The Bear. Um só. Mas nem isso nem é uma coisa ruim. É só porque, quando eu tava assistindo a segunda temporada, eu acho que deveria ter acabado no nono episódio. O nono deveria ser o último. Quando ele abre a porta, sabe? Que vai inaugurar o restaurante.
Sim.
Aí, o episódio 10 eu achei desnecessário. Acho que podia ter ficado pra terceira. Só isso.
Ah, tá. Entendi.
Do restaurante pra abrir, sabe? Uhum. Eu achei que o décimo podia ter ficado pra terceira temporada. Acho que o décimo episódio eu achei que podia ter ficado pra terceira. Que aí são outros dramas, outras coisas. Já o restaurante funcionando.
Então, entendeu? Mas aí tem aquela coisa de não tava renovada ainda, né? Tem tudo essa coisa. Faz diferença um episódio. É. Se não tá renovado. Para justamente ter um gancho para a terceira temporada e renovarem.
Mas abrir o restaurante, pra mim, já era um super gancho. Porque a segunda foi toda a construção do restaurante. A terceira seria o funcionamento. Mas tudo bem. Não que o terceiro episódio, o último, foi ruim. Não, não é isso. Mas, tipo...
É, talvez eles fizeram isso mais por essa questão mesmo. Pra ter certeza que vão renovar o terceiro. Renovado. Né?
Mas na época... foi um bom episódio. Aquele caos de uma inauguração. É ótimo.
Sim.
Mas eu achei que podia ser, tipo, um primeiro episódio do terceiro. Mas tudo bem. Aí, nada, não é uma crítica, tipo, ai, nossa, vou baixar a nota pra dizer. Então, né? É só uma percepção.
É que eu acho que talvez também seria um pouco frustrante pra quem assistiu a temporada inteira não ter o restaurante, sabe? Falar, puta, vou ter que esperar pra terceira temporada. Enfim, não sei, né? A gente tem que ver as entrevistas do diretor pra saber por que ele fez assim.
É, mas tudo bem. É um bom episódio, assim. Como Sim. todos, são maravilhosos. Ah, eu vou ser, como eu acabei de assistir a série, eu vou ser emocionada. Eu vou ser emocionada porque acabei de assistir. Eu vou dar 5 para The Bear, porque eu achei as duas temporadas muito boas.
Sim, é bom muito. Mesmo.
Eu achei bom mesmo. Tipo, eu assisti muito rápido, eu achei tudo muito bom, gostei do elenco, todo mundo. Até as partes engraçadas com aquele ator que faz a parte cômica da série, né? O amigo, o Neil, tudo. O Fak.
Faz tudo.
Uhum. Ele é. São ótimas. Tudo é. Sim. Enfim, muito bom.
É um caos. Bom, eu vou dar 5 também. É uma série que eu gostei bastante e fiquei na orelha da Camila pra assistir. Porque eu gostei porque é uma série. Ela é diferente de tudo que a gente tá acostumado. Claro, a gente não consegue assistir todas as produções que tem, porque hoje em dia é impossível, né? Mas as que eu vi e vejo, ela tem uma dinâmica diferente. Apesar dos episódios serem curtos, a história te prende e passa bem rápido, porque muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. É muita gente, né? Você quer saber a vida de todo mundo e aquele caos do restaurante, enfim. Então eu vou dar 5, porque pra mim valeu muito a pena.
É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, né, da nossa análise aqui das duas temporadas. Foi breve, mas a terceira a gente vai fazer, né, focado só em uma, né, e tal.
Sim.
Mas espero que vocês tenham gostado. Lembrando que são episódios novos todas as quartas-feiras. E é isso.
É.
A gente se encontra no próximo episódio aí.
É isso, pessoal. A gente se ouve na quarta que vem. Beijo.
Beijo, tchau.
Eu achei engraçado você falar. A gente foi breve, 54 minutos.